Olha só que interessante. Estamos na era da informação. E essa era nunca foi chamada de era do conhecimento. A informação não se traduz diretamente em conhecimento. A informação deve ser primeiro processada, acessada, absorvida, compreendida, integrada e retida para aí então se transformar em conhecimento. E na dura tarefa de perceber o que está acontecendo ao seu redor, o ser humano aplica vários atalhos que conhecemos como gatilhos mentais. E o autor desse livro é uma autoridade mundial neles, Robert Cialdini, que traz, nessa edição revisada, um gatilho extra além dos 6 gatilhos clássicos. Então eu espero ter lhe persuadido a escutar esse episódio do Resumo Cast, que tem o apoio da editora HarperCollins, que traz ao Brasil Armas da Persuasão 2.0, mais um grande best-seller do renomado autor internacional e autoridade no assunto, Robert Cialdini.
Com mais de 25 milhões de downloads, o Resumo Cast é o maior podcast de livros para empreendedores do Brasil. Prepare-se agora para abrir a sua mente. Nessa tribo, o retorno sobre o investimento do seu tempo é sempre garantido. Fique agora com os hosts Gustavo Carriconde e eu, Renata Libérica. O livro As Armas da Persuasão 2.0 foi publicado em 2021. O autor é Robert Cialdini, considerado o pai da persuasão, com mais de 30 anos de experiência no assunto. Atualmente, Cialdini dá palestras para organizações em todo o mundo, apresentando as aplicações éticas e profissionais da ciência da persuasão. Esta nova edição, revista e ampliada pela editora HarperCollins, traz os 6 princípios universais da persuasão: reciprocidade, afeição, aprovação social, autoridade, escassez, compromisso e consciência. E adiciona um princípio inédito: a unidade.
E já vamos iniciar esse episódio do Resumo Cast trazendo a ideia central do livro. Por necessidades relacionadas à nossa evolução como espécie, o ser humano tem a tendência de reagir a um pedaço de informação, e isso é o que chamamos de reação automática ou click-hold. Já a tendência de reagir com base em uma análise meticulosa de toda a informação, ela é chamada de reação controlada. Quando determinado cenário afeta diretamente as nossas vidas, ou seja, a nossa pele está em jogo, skin in the game, a nossa tendência é reagir de forma controlada e meticulosa diante da análise de um cenário de tomada de decisão, como por exemplo, comprar algo, iniciar um curso, escolher uma carreira ou até mudar de país. E quando não for o caso, quando não estamos com a nossa skin in the game ou a nossa pele em jogo, a nossa tendência é reagir de forma automática, no estilo clique e rode. Só que alguns profissionais da persuasão, muito antiéticos, sabem disso e tentam utilizar os gatilhos para influenciar o nosso processo de tomada de decisão com informações falsas, como por exemplo, depoimentos falsos e até avaliações falsas de produtos nas plataformas online. E conhecer os 6 gatilhos tradicionais da persuasão, mas o 7º princípio bônus que traz esse livro vai te ajudar a se defender dessas situações, ou se você trabalha com marketing e vendas e for um profissional da persuasão, utilizar esses gatilhos com ética. Os gatilhos são reciprocidade, afeição, aprovação social, autoridade, escassez, compromisso e coerência, e o gatilho bônus, unidade. E vamos iniciar esse episódio conhecendo qual é o primeiro princípio ou gatilho universal da persuasão, segundo Robert Cialdini: a reciprocidade. Segundo sociólogos e antropólogos, uma das normas mais básicas e difundidas da cultura humana está exemplificada na regra da reciprocidade. Velho é dando que se recebe. A regra exige que uma pessoa tente retribuir na mesma maneira o que a outra pessoa forneceu. Ao obrigar o receptor de um ato a retribuí-lo no futuro, a regra permite que um indivíduo dê algo para o outro com a confiança que isso não está sendo perdido. Esse sentimento de obrigação dentro da regra torna possível o desenvolvimento de vários tipos de relações, transações e trocas contínuas, que são benéficas para a sociedade. E, consequentemente, todos os membros de todas as sociedades são habituados desde a infância a respeitar essa lei ou sofrer com desaprovação social. Uma tática muito comum entre os profissionais da persuasão é dar algo antes de pedir outra coisa. Sabe aquela balinha que vem junto com a conta no restaurante? O que está sendo pedido aí é uma boa gorjeta. E essa tática tem três características principais. Primeiro, ela fica muito potente quando o presente, favor ou serviço é personalizado ou customizado de acordo com as atuais preferências e necessidades do beneficiário. Segundo, a regra se aplica até mesmo a favores não solicitados, reduzindo a nossa capacidade de decidir a quem queremos dever e transferindo essa escolha para as mãos dos outros. E terceiro, a regra pode gerar trocas desiguais. Isso quer dizer que alguém, para se livrar da sensação desconfortável de endividamento por ter recebido algo que não solicitou, um indivíduo pode concordar com um pedido ou um favor muito maior do que aquele que recebeu. Existe ainda um procedimento de persuasão muito usado em negociações que chama-se de técnica da rejeição, seguida de recuo. É baseado em pressões e concessões recíprocas. Começa com alguém fazendo um pedido extremo que certamente será rejeitado. Então, quem solicitou pode recuar lucrativamente para um pedido menor, que pode ser aquele desejado desde o início, que tem mais chances de ser aceito porque parece que é uma concessão agora e não é um pedido. E a sua melhor defesa contra o uso dessas pressões de reciprocidade para ganhar aceitação não é rejeitar a oferta ou o benefício inicial, e sim aceitar de boa fé, mas estar pronto para redefini-los como truques se mais tarde eles se revelarem assim. Quando você consegue fazer uma leitura consciente da situação e identificar que alguém está lhe oferecendo algo só para pedir outra coisa em troca, você não vai mais se sentir mal se não retribuir.
Segundo princípio, afeição. As pessoas preferem dizer sim para indivíduos de quem gostam. Sabendo dessa regra, profissionais da persuasão normalmente aumentam sua eficácia, enfatizando vários fatores que influenciam nas chances de gostarmos deles. Uma dessas características é a atração física. Embora muito se desconfie que a beleza física forneça uma vantagem na interação social, pesquisas indicam que a vantagem pode ser maior do que o imaginado. Ela gera um efeito halo que leva à atribuição de outras características como talento, bondade e inteligência. Como resultado, pessoas atraentes são mais persuasivas em termos de conseguirem o que pedem e mudarem a atitude dos outros. O segundo fator que influencia a afeição por alguém e a persuasão é a semelhança. Gostamos de pessoas que são como nós e somos mais propensos a dizer sim aos seus pedidos sem pensar. Outro desses fatores são os elogios. Elogios, em geral, aumentam a afeição e, portanto, a persuasão. Dois tipos úteis de elogios verdadeiros são aqueles emitidos pelas costas do receptor e aqueles pensados para qualificar o receptor com uma reputação a qual ele deve corresponder, continuando a desempenhar o comportamento desejado. Um aumento da familiaridade por meio do contato repetido com uma pessoa ou coisa é mais um fator que normalmente facilita o gostar. Esse relacionamento se mostra verdadeiro, principalmente quando o contato ocorre sob circunstâncias positivas em vez de negativas. Uma circunstância positiva que funciona especialmente bem é a cooperação recíproca e bem-sucedida. Um quinto fator ligado ao gostar é a associação. Ao conectar a si mesmo ou seus produtos com coisas positivas, publicitários, políticos e vendedores buscam compartilhar a positividade por meio do processo de associação. Outros indivíduos, torcedores, por exemplo, parecem reconhecer o efeito de conexões simples e tentam se associar com eventos favoráveis e se distanciar de eventos desfavoráveis aos olhos dos observadores. Uma estratégia potencialmente eficaz para reduzir a influência indesejada do gostar pensar em decisões de persuasão exige sensibilidade à reação de afeição desnecessariamente de um solicitante. Ao reconhecermos que gostamos excessivamente de um solicitante, sobre certas circunstâncias, devemos recuar da interação, separar mentalmente o solicitante da sua oferta e tomar qualquer decisão com base apenas no mérito da oferta.
Já pensou que você pode deixar de fazer uma venda porque não oferece o meio de pagamento que o seu cliente deseja? Pensando nisso, a Nuvem Shop oferece integrações rápidas e descomplicadas com parceiros para que você decida qual meio de pagamento deseja usar. Buscando otimizar ainda mais o seu dia a dia empreendedor, a Nuvem Shop lançou o seu próprio meio de pagamento, o Nuvem Pago. Nele, você consegue gerenciar suas vendas sem sair do painel administrativo de forma simples, rápida e segura. Conte com taxas competitivas para vendas em crédito, boleto e Pix, e a melhor experiência com checkouts transparentes. Com mais opções, você pode ir mais longe e mostrar ao mundo do que o seu negócio é capaz. Acesse resumocast.com.br/nuvemshop e economize 25% de desconto na mensalidade, além dos 30 dias grátis se você usar o nosso link. Nuvem Shop, mostre ao mundo o que você é capaz. Terceiro princípio universal da persuasão, presente em todos os povos e culturas da Terra, é o princípio da aprovação social, que diz que para decidir no que acreditar ou como agir em uma situação, as pessoas tendem a observar o que os outros estão acreditando ou a forma como estão agindo. Esse efeito pode ser encontrado tanto entre crianças quanto adultos e em atividades tão diferentes quanto decisões de compras, doações para caridade e até decisão de voto em uma eleição. Se você buscar na loja da Amazon os livros mais vendidos e verificar que determinada obra está no topo, a sua tendência em consumir e comprar aquela obra é maior, pois você vai saber que a sua decisão de compra está alinhada com a maioria. Aprovação social exerce maior influência sobre três condições. A primeira é a incerteza. Quando as pessoas estão inseguras, quando a situação é ambígua, elas ficam mais propensas a seguir a ação dos outros e acreditar que essas ações estão corretas. A segunda condição envolve a força dos muitos. Quando vemos várias pessoas desempenhando uma ação, é mais fácil para decidirmos fazer o mesmo, porque essa ação vai aparecer mais correta, mais viável e mais socialmente aceitável. A terceira condição que otimiza a aprovação social é a semelhança. Evidências da influência poderosa das ações de pessoas semelhantes podem ser vistas nas estatísticas de suicídios compiladas pelo sociólogo David Phillips. As estatísticas indicam que depois de notícias divulgadas de suicídios, outros indivíduos perturbados que são semelhantes à vítima da notícia com mais frequência decidem se matar. Agora olha só esse grande erro que muitos comunicadores cometem ao reprovar a frequência de determinado comportamento indesejado, como por exemplo, beber e dirigir, suicídio de adolescentes, etc. Esses comunicadores não percebem que quando divulgam que existe um número alto de pessoas fazendo isso, estão na verdade promovendo para os que são semelhantes a essas pessoas a ideia de que se fizerem isso estarão alinhados com a maioria dos semelhantes. A recomendação para reduzir a nossa suscetibilidade às aprovações sociais equivocadas é desenvolver um senso crítico para identificar evidências falsas e entender que nem todas as ações de nossos semelhantes devem ser a única base para as nossas decisões. A gente sabe que a internet está infestada de falsos depoimentos. E o livro traz o case de uma startup que usa inteligência artificial para identificar os falsos depoimentos nas plataformas, que só tem a função de iludir as pessoas e fazê-las tomar uma decisão que elas não queriam tomar. Então, o que podemos esperar a partir de agora é que as plataformas digitais cada vez mais irão utilizar toda a sua tecnologia para identificar as pessoas que estão tentando fraudar os algoritmos como técnica de persuasão para compradores. Mas por que isso não é bom? Simplesmente porque a experiência do cliente vai ficar prejudicada. O cliente vai comprar algo que ele achava que era bom porque foi persuadido e quando for consumir, ele vai verificar que realmente o que levou foi um produto de segunda mão e muito baixa qualidade.
Quarto princípio, autoridade. Nos estudos de Milgram, Vemos evidências de fortes pressões para atender aos pedidos de uma autoridade. Contrariando as próprias preferências, muitos indivíduos normais e psicologicamente saudáveis estavam dispostos a infligir grandes níveis de dor a outra pessoa só porque uma figura de autoridade lhes dizia para fazer isso. A força da tendência a obedecer autoridades legítimas vem de práticas sistemáticas de socialização desenvolvidas para incutir a percepção de que essa obediência constitui uma conduta correta. Além disso, é adaptativo obedecer às ordens de autoridades verdadeiras porque esses indivíduos, em geral, possuem altos níveis de conhecimento, sabedoria e poder. Por essas razões, a deferência a autoridades pode ocorrer de forma impensada, como uma espécie de atalho para a tomada de decisões. As pessoas tendem a reagir à autoridade de forma automática, como resposta aos meros símbolos de autoridade, em vez de como resposta à natureza delas. Três tipos de símbolo eficazes nesse aspecto são títulos, roupas e paramentos como automóveis. Em estudos, indivíduos que tinham formas prestigiosas de um ou outro símbolos, sem a legitimação de nenhuma outra credencial, recebiam mais deferência ou obediência daqueles com quem interagiam. Além disso, em todos os casos, aqueles indivíduos que respeitaram ou obedeceram subestimaram o efeito das pressões da autoridade sobre os seus comportamentos. A influência da autoridade é resultado do indivíduo ser visto como sendo ou tendo uma autoridade. Mas o primeiro caso, estar no comando, tem seus problemas. Mandar as pessoas fazerem coisas gera resistência e ressentimento. O segundo caso de autoridade, ser visto como informado, evita esse problema, pois as pessoas normalmente estão dispostas a seguir as recomendações de alguém que saiba mais do que elas sobre um assunto em questão. O efeito persuasivo de ser visto como autoridade é maximizada por também ser visto como uma autoridade com credibilidade. Uma pessoa percebida tanto como um especialista, com conhecimento sobre o assunto relevante, quanto como confiável, honesto na apresentação desse conhecimento. Para determinar sua confiabilidade, comunicadores podem admitir um problema X, em geral menos relevante, que virá a ser descartado mais tarde pela apresentação de pontos positivos mais importantes. É possível nos defendermos dos efeitos perniciosos da influência da autoridade fazendo duas perguntas. Essa autoridade é realmente um especialista? E o quanto posso esperar que esse especialista seja sincero? A primeira desvia nossa atenção dos símbolos na direção de evidências do status de autoridade. A segunda nos aconselha a levar em conta não só o conhecimento do especialista na situação, mas também sua confiabilidade. Em relação à segunda consideração, devíamos estar alertas para a tática de aumentar a confiança na qual comunicadores fornecem primeiro informação levemente negativa sobre si mesmos. Através dessa estratégia, eles criam uma percepção de honestidade que faz com que toda a informação subsequente pareça mais crível para os observadores.
E o quinto princípio é a escassez. Onde pessoas atribuem mais valor a oportunidades com menor disponibilidade. O uso desse princípio para o lucro pode ser observado em técnicas de persuasão, como as táticas do número limitado e prazo final, nas quais os praticantes tentam nos convencer de que, se não agirmos agora, perderemos alguma coisa de valor. Isso aciona a tendência humana da aversão à perda, que as pessoas são mais motivadas pela ideia de perder algo do que pela ideia de ganhar algo do mesmo valor. Existem duas formas de explicar o princípio da escassez. A primeira é que coisas mais valiosas são mais escassas. E a segunda é que quando as coisas se tornam menos acessíveis, nós ficamos com a sensação de que estamos perdendo a nossa própria liberdade por não termos mais o direito daquilo que queremos ter. Além de seu efeito sobre a valorização de commodities, o princípio da escassez também se aplica à forma como a informação é avaliada. A atitude de limitar o acesso a uma mensagem faz com que os indivíduos se tornem mais favoráveis a ela. Olha, por exemplo, o caso de mensagens que são censuradas. Por se tornarem mais escassas, o público em geral sente uma necessidade e desejo maior de consumi-las. princípio de escassez tem mais chances de funcionar sob duas condições de otimização, segundo o autor. Primeiro, itens escassos têm o seu valor aumentado quando são escassos há pouco tempo, ou seja, valorizamos mais as coisas que se tornaram restritas recentemente e menos as coisas que sempre estiveram restritas. Segundo, somos mais atraídos por recursos escassos quando competimos com outras pessoas por eles, como por exemplo, em um game. E olha só que interessante, o Robert Cialdini diz que é muito difícil nos prepararmos cognitivamente contra as pressões de escassez, porque elas têm justamente essa característica de despertar emoções que torna difícil um pensamento racional. Mas como defesa, você pode ficar alerta e vigilante quando estiver diante de situações que envolvem escassez. Uma vez que você subiu esse nível de alerta, você pode dar alguns passos para tentar acalmar a sua ansiedade e avaliar com mais critério a oportunidade que está sendo apresentada.
Sexto princípio, compromisso e coerência. Psicólogos reconhecem há muito tempo um desejo na maioria das pessoas de ser e parecer coerentes com suas palavras, crenças, atitudes e feitos. Essa tendência para a coerência é alimentada por três fontes. Primeiro, a boa coerência pessoal é valorizada pela sociedade. Segundo, além do seu efeito sobre a imagem pública, a conduta coerente oferece uma abordagem benéfica à vida diária. Terceiro, uma orientação coerente permite um atalho valioso através da complexidade da existência moderna. Ao ser coerente com decisões anteriores, reduz-se a necessidade de processar toda a informação relevante em situações semelhantes futuras. Em vez disso, é preciso apenas se lembrar da decisão anterior e responder coerentemente a ela. Dentro do domínio da persuasão, garantir um compromisso inicial é a chave. Depois de assumir um compromisso, ou seja, fazer uma ação, tomar uma atitude ou uma posição, as pessoas ficam mais propensas a concordar com pedidos para manter o compromisso anterior. Assim, muitos profissionais da persuasão tentam induzir as pessoas a assumirem uma posição inicial que seja coerente com o comportamento que mais tarde vão solicitar dessas pessoas. Nem todos os compromissos são igualmente eficazes na produção de ação futura coerente. Os compromissos são mais eficazes quando são ativos, públicos, assumidos com esforço e vistos como tendo uma motivação interna, voluntária. Porque cada um desses elementos muda a autoimagem. A razão para fazerem isso é que cada elemento nos dá informação sobre aquilo em que devemos acreditar. Decisões de compromisso, mesmo erradas, têm uma tendência a se auto-perpetuarem, porque podem criar as próprias pernas. Ou seja, as pessoas acrescentam razões e justificativas novas para sustentar os compromissos que já assumiram. Em consequência, alguns compromissos permanecem válidos tempos depois que as condições que o motivaram mudaram. Esse fenômeno explica a eficácia de certas práticas enganadoras de persuasão, como a técnica da bola baixa. Outra vantagem de táticas com base em compromisso é que simples lembretes de um compromisso anterior podem regenerar sua capacidade de guiar comportamento, mesmo em situações novas. Além disso, lembretes fazem mais que restaurar o vigor do compromisso. Eles os intensificam, reforçando a autoimagem relacionada de uma pessoa. Para reconhecer e resistir à influência indevida de pressões de coerência em nossas decisões, devemos escutar dois sinais vindos de dois lugares diferentes de nós: nosso estômago e o fundo de nosso coração. Sinais no estômago aparecem quando percebemos que estamos sendo forçados a concordar com pedidos com os quais sabemos que não queremos por pressões de compromisso e coerência. Sob essas circunstâncias, é melhor explicar ao solicitante que esse constituiria um traço de coerência tolo na qual preferimos não nos envolver. Os sinais do fundo do coração são diferentes. Eles são mais bem empregados quando não está evidente para nós se um compromisso inicial tem más intenções. Aqui devemos nos fazer uma pergunta crucial. Sabendo o que eu sei agora, se eu pudesse voltar no tempo, eu assumiria o mesmo compromisso? Uma resposta informativa pode vir com o primeiro lampejo de sentimento registrado. Táticas de compromisso e coerência são propensas a funcionar bem em membros de sociedades individualistas, em especial aqueles com mais de 50 anos que, portanto, devem ficar mais cautelosos em relação ao seu uso.
dica para motivar a sua equipe e atrair os melhores talentos do mercado? Com o cartão Ourocard Empresarial Elo, você tem acesso ao programa Ponto para a sua empresa, que dá até 2,2 pontos por dólar gastos. Então, os gastos do seu negócio geram pontos que podem voltar em forma de vários benefícios, inclusive podem ser repassados para os próprios funcionários, portadores de cartões da empresa e que possuem o Ourocard Elo Pessoa Física. Isso é ótimo para ações de incentivo ao seu time ou até reconhecimento. E não para por aí, o Ourocard Empresarial Elo ainda lhe dá acesso a até 40 dias sem juros para o pagamento de obrigações, parcelamento de contas em até 24 vezes, tem até 100% de desconto progressivo na anuidade dependendo dos gastos mensais. Além disso, você também pode ter acesso aos benefícios da Elo, como Portal Elo Negócios, acesso a salas VIPs, Wi-Fi, assistência empresarial, chip de viagem internacional, seguro viagem e ainda tem diversas ofertas exclusivas de produtos ou serviços para aproveitar. Depois disso tudo, eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Ourocard Empresarial Elo, é mais negócio ter. Para saber mais, visite resumocast.com.br/Ourocard Empresarial Elo. O link está na descrição desse episódio. As pessoas dizem sim para alguém que consideram uma delas. E esse é o sétimo princípio e diferencial desse livro, o princípio da unidade. Unidades são categorias que as pessoas utilizam para definirem a si mesmas e aos seus grupos, como raça, etnia, nacionalidade e família, assim como filiações políticas e religiosas. Pesquisas com grupos de nós produziram três conclusões gerais. Membros desses grupos favorecem os resultados e o bem estar de outros membros em relação a não-membros. Membros de grupos de nós também usam as ações e preferências de outros membros para guiar as suas próprias, o que aumenta a solidariedade do grupo. Os grupos de nós estão presentes em políticas, negócios, esportes e relacionamentos pessoais. A percepção de pertencer com outros é um fator fundamental que leva o sentimento de nós. Essa percepção é gerada por associações de parentesco entre as pessoas da mesma família ou do mesmo grupo familiar e também por associações de local geográfico, que pode ser um bairro, uma cidade, um estado, um país ou um continente. Quando as pessoas agem em conjunto com outras, com um grupo, elas percebem um sentimento de união. Um show musical ou estar em um estádio lotado de futebol proporciona um sentimento de unidade. Outros tipos de conexão envolvendo identidade nacional, inimigos em comum, experiência emocional conjunta e compartilhamento de perspectivas podem levar a sentimentos de unidade com membros de outros grupos. Infelizmente, eles são de curta duração. Entretanto, com um foco concentrado, a atenção repetida a essas conexões pode torná-las mais duradouras, aumentando a sua importância percebida. Uma ótima dica de livro que já resumimos aqui no Resumo Cast é o Tribos, do Seth Godin. Esse livro mostra como o sentimento de união consegue persuadir e entregar valor para as pessoas que participam de uma determinada tribo. Desde a nossa infância, nós somos programados a dividir o mundo entre aqueles onde o pronome nós se aplica e aqueles que não se aplica. E esse é um conceito poderoso, porque dentro do seu grupo, tudo que é relacionado à influência é mais fácil de alcançar. Aqueles que estão dentro dos limites do nós conseguem mais concordância, confiança, ajuda, afeição, cooperação, apoio emocional e perdão, e até são considerados mais criativos, morais e humanos. Então, a influência social que está baseada na regra do nós, no princípio da unidade, ela é definida como as pessoas tendem a dizer sim a alguém que consideram uma delas. Pense agora em qualquer grupo social que você atua. Quais são as pessoas na sua vida que você consegue pensar a respeito e dizer: ah, aquela pessoa é uma de nós? E note essa sutil diferença. A experiência da unidade não diz respeito a simples semelhanças, e sim diz respeito a identidades compartilhadas e categorias tribais.
Para quem é esse livro?
Esse livro é para todas aquelas pessoas que volta e meia se deparam com produtos, coisas ou serviços que compraram por impulso e volta e meia se dão conta de que não precisavam. O livro também é para empreendedores e vai te ensinar como montar uma proposta de vendas ou até uma fórmula de lançamento. Mas cuidado, o autor reforça bastante que as plataformas digitais estão cada vez mais intensificando seus esforços para identificar aquelas pessoas que tentam enganar o algoritmo, principalmente com avaliações falsificadas. Além de o público estar se tornando mais consciente sobre os gatilhos e princípios da persuasão, vai ficar cada vez mais difícil vender produtos ou serviços que não têm boa qualidade, porque simplesmente esses são produtos ou serviços que não entregam uma boa experiência para o cliente final, e isso não é bom tanto para o cliente quanto para a plataforma.
O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir?
O que mais me marcou nesse livro é um relato do próprio autor, bem no comecinho do livro, onde ele conta que em 1984, quando publicou pela primeira vez a obra, ele achou que o livro seria desprezado pelo meio acadêmico porque ele estava escrevendo em um estilo mais popular. Esse receio do Robert Cialdini aconteceu porque, naquela época, e ainda muito hoje, os psicólogos, pesquisadores e acadêmicos não se sentem confortáveis em escrever para o público final. Ele concluiu que se a psicologia social fosse uma empresa, ela seria conhecida por grandes setores de pesquisa e desenvolvimento, mas nenhum departamento de entrega, onde a única entrega são artigos acadêmicos que ninguém irá ler e nem aproveitar. Felizmente, os medos de Robert Cialdini não se concretizaram e ele decidiu seguir em frente com um estilo popular de escrita. O livro Armas da Persuasão não recebeu desprezo com base no argumento da psicologia pop e se tornou o maior best-seller dos últimos anos sobre o assunto.
Frase de outdoor.
A frase desse livro que mais me marcou está relacionada ao princípio bônus, o sétimo princípio da unidade do livro. E a frase é a seguinte: de forma automática e incessante, dividimos as pessoas entre aquelas às quais o pronome nós se aplica e aquelas às quais não se aplica.
Desafio para o ouvinte.
E agora vamos a um dos momentos mais esperados do episódio do ResumoCast, o desafio prático para você que nos acompanhou até aqui, aplicar na sua vida, na prática, tudo o que aprendeu. Mas antes tenho que agradecer aos nossos Tribers Conselheiros que resolveram deixar o seu legado aqui nesse episódio e nos apoiar na nossa campanha de financiamento coletivo. Para saber mais, visite resumocast.com.br/apoia-se. Agora vai, um grande abraço para a Rebeca Giovana de Araújo Simões, Cláudia Inaba, Igor Conrado, André Moreira Martins Arruda, Guilherme Beco, Thiago de Santana Santos, Jonatas Serra da Silva, Nilson Batista Filho, Jaime Oide, Valéria Menegazzo, Marcílio Guedes Drummond, Francisco Felinto da Silva Júnior, Regiane Salateu, Simone Pous, Túlio Severo Júnior, Fernando Oliveira, Francisco De Bierne, Fábio Luiz Bonato, Ronaldo Miguel, Luiz Alberjante, Henrique Sanábio Vilela, Alcina Salles Giroto, Pedro Muschitz, Gustavo José de Luna Campos e Alexandre Nepomuceno de Almeida. Vamos agora ao desafio prático de hoje. Embora haja milhares de táticas diferentes para conseguir o sim, a maioria se encaixa nas 7 categorias básicas que cobrimos nesse episódio. Cada uma dessas categorias é governada por um princípio psicológico fundamental que guia o comportamento humano e, ao fazer isso, dá à tática o seu poder. Lembrando, os princípios são reciprocidade, afeição, aprovação social, autoridade, escassez, compromisso, consistência e unidade. Mas certos princípios são mais úteis do que os outros, dependendo de qual é o objetivo persuasivo que o comunicador quer alcançar. Por exemplo, alguém que queira ser um influenciador quer provocar uma mudança nas outras pessoas. E esse objetivo vai afetar quais são os princípios de influência que essa pessoa vai utilizar. Nesse caso, quem quer influenciar alguém pode utilizar reciprocidade, afeição e unidade, que são princípios muito eficazes para essa situação. Em outras situações, talvez quando já exista um bom relacionamento com as pessoas, o objetivo pode ser reduzir a incerteza para que você consiga um sim de alguém que já conhece. Nesse caso, as pessoas querem garantias de que a decisão delas vai ser uma decisão sábia. Então, os princípios de aprovação social e autoridade são mais eficazes vezes, porque evidências de que uma escolha é bem vista por pares ou especialista fazem com que as pessoas pareçam mais prudentes e se sintam melhor ao optar. Então, no desafio de hoje, você vai pensar em uma situação futura que está próxima de acontecer e você precisa de um sim. Você precisa convencer e persuadir alguém. Pode ser um pedido de casamento, uma venda, um pedido de aumento para o seu chefe, um pedido de desculpa para alguém, seja lá o que for. Pense na situação e escolha 2 ou no máximo 3 gatilhos da persuasão para utilizar nessa situação. Atenção, para esse exercício você precisa ter entendido muito bem o que eu expliquei agora nesse bloco. Também você precisa ter entendido muito bem sobre os 7 gatilhos ou princípios da persuasão. Então, se alguma coisa não ficou clara, volta lá no episódio e escuta novamente. E deixe seus comentários nas nossas redes sociais, marcando o ResumoCast, dizendo se funcionou ou não. E o episódio de hoje do ResumoCast fica por aqui. Tenha uma ótima semana e eu te vejo na próxima segunda-feira com mais um grande livro para empreendedores.
Toda semana um novo episódio, gratuito e feito por quem entende de resumo de livros de negócios.